Olá,
Podcast Yes!
Olá, olá! Bem-vindos a mais um Podcast Yes! E hoje a gente vai abordar um tema super legal, que é de um filme que deu o que falar e até hoje ele ainda é analisado e tem diversas teorias, diversos porquês a serem respondidos. E para conversar comigo, tenho aqui...
Olá pessoal, o Ellison, diretor da ES.
Eu sou o Cris, sou novo aqui no programa, né? Sou bem novo aqui.
Novo?
Com certeza, né?
Seja muito bem-vindo, fica à vontade.
Ah, que bom estar aqui com vocês, que bom poder discutir, que bom poder falar, que bom poder refletir sobre as coisas. E eu acho que cada vez mais o podcast ES assume essa característica, que é a gente poder refletir sobre as coisas a partir do filme para muitas outras reflexões.
Eu acho que a nossa proposta desde o início nesse podcast sempre foi fazer o que a gente faz fora do ar, no ar, né? Que é, nossa, vi tal filme. Por mais bobinho que pareça, a gente sempre conseguia cavar alguma coisa ali para tratar de alguma forma os problemas sociais, né? Os problemas de gênero, de raça. Então, é o que a gente vem fazendo aqui. E eu acho que agora a gente pegou meio que o jeito, ou se desinibiu, porque a gente tá vendo que vocês estão gostando de participar desse debate. Então, a gente tá trazendo mais coisas. Hoje tá todo mundo com um livrinho aqui pra ler, pra citar. E deixa a tua opinião também. Vem discutir com a gente, né? Procure a gente nas redes sociais, ou aqui mesmo no Spotify. Coloque ali a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam. A gente gosta também muito de gente que discorda, que a gente gosta de bater de frente, é massa. Vem tretar na internet com a gente.
Uhum. Você tem recomendações sobre o assunto também.
Uhum.
Porque a gente traz coisas que a gente leu, assistiu, que a gente aprendeu, mas nem sempre a gente aprende tudo, né? Nem sempre a gente assiste tudo, nem sempre a gente lê tudo, né? Então pode ter muito material sobre um assunto que a gente não leu e que aborda lados que são interessantes, né?
Vamos crescer junto, galera.
Vamos. Por isso que é importante vocês indicarem, pra quem tá escutando a gente, indicar, falar sobre os podcasts anteriores, dizer, olha, tá legal, não tá, o que tem que mudar, às vezes, no tom de voz, né? Às vezes, sei lá, no perfume que usou, né?
Não vou mudar meu perfume.
Vai mudar sim.
Não vou.
Vai sim.
Ou você até tem você tem atualizações no conceito que a gente tá debatendo.
Uhum.
Então, que tá vive mudando, vive aprendendo coisa, né? O pensamento muda bastante, né? Então tem a gente sempre pra se atualizar. Hoje, especialmente hoje, nesse episódio, vamos falar sobre o filme Judas e o Messias Negro e debater sobre a questão da luta pelos direitos civis, né? Da população negra ou preta, né? Acho que não sei como a maioria das pessoas preferem se dirigir nesse caso, pelo nosso lado de perspectiva do que a gente aprendeu e tudo mais, claro, tendo a base do filme. Eu vou ler uma pequena sinopse do Segundo Adoro Cinema, do filme, para a gente já iniciar a conversa. Judas e o Messias Negro é a história da ascensão e queda de Fred Hampton, ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do Partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção da FBI, que com a ajuda de William O'Neill, acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.
Eu penso que é legal a gente talvez começar falando, e muitas pessoas não gostam quando a gente evoca o lugar de fala, né?
Uhum.
Eu penso que é importante a gente... O que é um lugar de fala, né? Qual é o meu lugar de fala? Entender de que ponto de vista eu tô falando. Eu e mais o Edson Munique somos pessoas brancas. Então, tem experiências que nós temos e tem experiências de vidas que nós não temos,
uhum,
né? Então, eu não sei o que é ser olhado, por exemplo, no shopping, quando eu vou no shopping e alguém desconfia que eu vou roubar alguma coisa. Mas, geralmente, uma boa parcela da população negra ou preta, quando vai no shopping, é olhada de forma diferente.
Sim.
Né? Então, isso é o lugar de fala, saber de onde nós estamos falando, não é? Então, acho que isso é legal a gente pontuar. E eu queria ler algo antes de começar a falar sobre o filme, que é fazer um pequeno resgate de quem foram os Panteras Negras.
Ah, é bem importante.
Né? Sim. Eu acho que é muito legal a gente trazer, assim, que foi um partido nos Estados Unidos, que estava se constituindo como um partido, não é? E que estava lutando, o quê? Na década ali de 60 para 70, para que, em primeiro lugar, a violência policial desmedida fosse diminuída, ou cessasse. Também lutavam para creches, para educação, para mais ensino, para oficinas de arte também, para a questão de empregabilidade. Eu não me recordo o nome dele completo, mas é Hoover, que era o presidente e diretor-chefe do FBI, foi a pessoa incumbida para terminar e cessar com o grupo, porque foi um grupo que foi considerado comunista. Então, tudo que é divergente, tudo que é diferente, é comunista, que é a desculpa usada geralmente pelos governos autoritários, ou no caso, pessoas brancas ali, para cometer os assassinatos absurdos que cometeram.
Tá, só para tirar uma dúvida, por que que, no caso, ser comunista era tão ruim naquela época?
Bom, a gente tá falando final da década de 60, início da década de 70. Acho que a gente pode dizer que era o auge da Guerra Fria. Então, assim, o mundo estava dividido entre a direita e a esquerda, principalmente em pensamento. É bom, a gente...
Estados Unidos representando a direita, né? Como se fosse o bom, o belo, o justo. Quase platônico isso. E tudo que era ruim, o que era perigoso, era a esquerda, que era a Rússia.
E, bom, aqui no Brasil a gente sabe o que isso causou pra gente, né? Não tem como negar que parte da ditadura, né, o golpe militar ali na década de 64, ele teve colaboração, aqui entramos em teorias de conspirações, né, mas teve colaboração de outros países por sentirem a ameaça da esquerda dentro do país, né, em questão de Guerra Fria. E, por exemplo, hoje a gente tem um filme muito recente que é o Oppenheimer. Acho que não tá mais em cartaz nos cinemas, mas ele mostrou qual foi a perseguição e a obsessão por caçar os comunistas dentro dos Estados Unidos, né? Você imagina que o berço do lado direito, né, o que era o correto, como eles perseguiam o errado, né? Então, assim, eu acho que isso é parte da questão do problema do comunismo.
Então, é válido dizer que o Pantera Negra era um movimento social, sim, inclusivo para a classe mais pobre das pessoas, dos trabalhadores, e eles foram vistos com maus olhos porque eles não queriam baixar a guarda ou se curvar diante do sistema, era isso?
Eu penso que é isso e mais. É mais, sabe, amor? Porque, assim, o que queremos agora? Em que acreditamos? Esses são os 10 pontos que o partido, né, dos Panteras Negras queriam. 10 pontos. Temos ouvido a frase revoltante. Essas coisas levam tempo para ser curadas, não é? Por 400 anos, o Partido Pantera Negra sabe que o povo negro quer e precisa. A unidade negra e a autodefesa tornarão essas demandas uma realidade. Por que autodefesa? Por causa da violência policial, que matava, espancava, que ainda faz isso, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, ainda faz isso.
Sim.
Né? Desmedidamente, só que muito mais desmedidamente ali na década de 60 para 70, e não é à toa, Emerson, que a gente fala da fundação do Partido dos Panteras Negras, não é à toa na década de 60, não é à toa que nós temos um golpe militar no Brasil na década de 60, não é à toa que outros lugares tinham um golpe militar sofrendo na década de 60, né? E especialmente junto com o pessoal que está lutando e está fazendo com que as vozes que não eram ouvidas sejam ouvidas. Então eles falam assim: ponto 1, nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino da nossa comunidade negra, queremos desemprego zero para o nosso povo, queremos fim da ladroagem dos capitalistas brancos para a comunidade negra, queremos casas decentes para abrigar os seres humanos, queremos educação para o nosso povo, uma educação que exponha a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana, queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e nosso papel na sociedade atual. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Queremos um fim imediato da brutalidade policial dos assassinatos de pessoas negras. Queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisões e cadeias federais, estaduais, distritais e municipais. Queremos que as pessoas negras sejam levadas a julgamento por seus pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. E daí tem mais coisas que eles acreditam aqui. Acreditamos que nós, o povo negro, não seremos livres enquanto não formos capazes de determinar nosso destino. A gente está falando de um tempo, especialmente no sul dos Estados Unidos, que as pessoas negras não tinham nem direito a voto.
Nessa época, né, eu acho que é uma comunhão de muitas coisas, né? O partido, ele foi fundado em 66, se eu não sou incorreto. E na década de 60, você, antes disso, você teve primeiro, no início ali, o que começou mesmo a revolução pela luta pelos direitos civis, né? A gente tem dois grandes nomes nos Estados Unidos. No início disso, você tem Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Com visões separadas, né? Eles se inspiraram na cultura popular, né? Quando a gente olha aqui pelo nosso lado geek, a gente tem X-Men, né?
Uhum.
Claro, né? Você tem o Professor Xavier e o Magneto, né? Que são claramente inspirados neles.
Uhum.
Uma outra coisa é o fim do que era o sistema Jim Crow de divisão de racial de casta, né? Tem filmes de épocas, tem séries, acho que muita gente, se você procurar na cultura popular, que a população negra, né, ela era, tinha uma segregação no sentido que lugares você não poderia frequentar, tinha lugares para negros, tinha lugares para brancos, tinha banheiros específicos para eles, tinha lugares no ônibus que eram só para eles, e se alguém branco entrasse dentro do ônibus e precisasse de uma vaga, ele tinha que sair da vaga e deixar a pessoa entrar.
É engraçado falar assim, porque esse ano a gente foi fazer o lançamento de um livro num lugar que na praça central da cidade ela é dividida bem ao meio. Um lado ficava para pessoas brancas, outro lado para pessoas negras. Gente, não faz muito tempo, não.
E é aqui no Brasil.
Mas você sabe que eu ia deixar para falar mais de forma específica no filme, mas vou puxar isso. Para quem está escutando pela primeira vez, talvez não saiba, eu sou psicanalista. Dentro da psicologia, eu fui para psicanálise. Na psicanálise tem o Jung, até a gente estava falando algo sobre isso antes, aqui antes, nos bastidores do podcast. E o Jung vai falar de inconsciente coletivo.
Uhum.
Acho que é um conceito bem importante. Por quê? Esses lugares delimitados e demarcados que a gente fala, e que estavam na década de 60, 70, talvez 80, ali, do ônibus, os lugares, eles existem ainda. Isso não sai da mente da pessoa. Porque isso é um coletivo que passa através do tempo, com os anos, não é? E que marca as gerações. Imagina, mais de 400 anos de escravidão. Imagine, é só aqui no Brasil. 300 e tantos anos, quase 400, por ali, de 1500 a 1888, acho que foi 88, não me recordo bem a data da assinatura da Lei Áurea, né? Que né, nem entra nesse mérito, né? Mas isso não sai da cabeça.
Não sai.
É o lugar que ocupa, é o medo de não estar, sei lá, com o documento, se a polícia branca vem, sabe? Então eu acho que esse lugar ainda existe, porque psicologicamente, geracionalmente, isso não sai da cabeça.
Uhum.
Mas vamos lá agora que a gente deu uma introdução legal, vai lá, vamos pro filme.
Tá. Primeiro, a gente falou, né, nós três aqui somos pessoas brancas, mas isso não tira o nosso lugar de falar. A gente vem falar como pessoa branca que quer mudar a sociedade onde a gente vive. A gente veio falar sobre ser antirracista, sabe? Onde eu acho que sim, é o lugar de fala pra quem não quer injustiça. E eu acho que nós três concordamos aqui que esse tipo de coisa não deveria existir. E é algo que machuca a gente também, né? Eu não gosto de ver pessoas sofrendo. Então, esse filme, ele eu assisti ele e eu fiquei num... Eu nem vou falar de como ele foi filmado, de cenas, porque eu acho que... Exatamente, sabe? Fica muito menor diante da história que é. Né? A gente tem quatro principais elementos ali, que é o líder dos Panteras Negras, que ele vai atrás pra falar com os outros grupos, pra se unir. E são grupos que são marginalizados, tá? Então tem os latinos, tem os brancos pobres, tem os outros negros. Então ele vai tentar juntar todo mundo e ele consegue reunir todo mundo para ganhar mais força. E eu acredito, e daí é especulação minha, eu não estudei essa história específica, mas que foi isso que causou pânico no governo. Porque ele tava reunindo a massa. Gente, você junta todo mundo que é trabalhador e opera uma greve, ferrou o país.
Sim.
Eu acho que é uma soma, né? Como a gente já comentou antes, no início da década já teve um início de revolução. Direitos civis, fim de um sistema de segregação, mas isso não quer dizer que as pessoas mudaram. A lei mudou, as pessoas não mudaram, a cultura não mudou totalmente, né? Vide que isso acontece hoje em dia, onde pessoas negras são vigiadas em lugares, ou têm olhares, ou são incriminadas por simplesmente estar num lugar, né? Então, assim, era um governo que estava... Que os seus direitos, o que eles dizem, que eles estavam perdendo os seus direitos, dentro do momento, vi um líder de um movimento político, né, que o Panteras Negras era um movimento político, social, né, que ele luta em busca de uma revolução do proletariado. Que, não, que era uma questão de igualar direitos, não só simplesmente pela população negra, mas, como o Nick disse, latinos, brancos, pessoas que estavam sendo marginalizadas, e que a questão do capitalismo, a sociedade como ela se moldou, ela pressiona as pessoas de casta mais baixa, né, social, e julga elas, né?
Bom. Então, eu vou puxar esse gancho do capitalismo para dizer que qual que é a ligação entre o capitalismo, a questão do racismo e o governo, no caso do filme americano, né? É simples. O capitalismo, ele nasce especialmente de uma questão do imperialismo. E o imperialismo supõe, da forma que aconteceu, né, na história, que exista a escravidão. Então, o capitalismo, um dos fatores que culminam no desenvolvimento do sistema capitalista, como nós temos ainda hoje, é a escravidão. Então, eu concordo com vocês dois no aspecto de que, sim, existiu uma questão dos Panteras Negras começarem a fomentar, né, isso é uma revolução armada, inclusive.
Uhum.
Armada, isso é importante, não tem porquê. Com os outros grupos. Mas tem uma coisa fundamental. Todos esses outros grupos, mesmo os brancos, os latinos, brancos pobres, ou latinos, ou qualquer outro, isso, de novo, é ínfimo. Porque a questão principal é que eram pessoas negras tentando colocar o seu lugar no mundo. É só isso.
Então, aqui, ó, eu vou trazer um trecho do livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam. O problema não é a cor, mas eu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam, cores somos diversos e não há nada de errado nisso. E se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Então é isso que você acabou de dizer. Tinha todo o movimento social, mas sobretudo era um movimento racial.
Tanto que, e sim, eu concordo com você, porque não foi os líderes dos movimentos brancos, mas de pobres, não foi o líder dos movimentos latinos, mas sim foram os líderes dos movimentos negros.
Que foram mortos e assassinados sistematicamente pela FBI.
Sim, porque assim, aqui falando do final...
Nossa, é nojento.
É horrível!
Sim, não, falando do final, que não fica bem claro, porque depois tem escrito, né, mas eu fui pesquisar mais sobre isso, depois até via... Tem um documentário do William Neal, que ele é uma pessoa real, ou seja, é uma biografia, sabe, baseada em fatos reais, totalmente a história, onde ele, em 89, 90, ele, pela primeira vez, ele apareceu num documentário sobre esse momento, né, eu não lembro o nome do documentário agora, mas ele falou sobre a participação dele no que aconteceu do assassinato do Fred Hampton, né, e de todo o movimento do Panteras Negras, né. Lá quando o William, ele é preso no início, e ele é coagido, ele não entrou para infiltrar nos Panteras Negras por livre espontânea vontade, ele fazia isso para se livrar da prisão, ou seja, ele foi coagido a fazer algo. O agente da FBI, eu não lembro o nome dele agora, ele entrou e perguntou pra ele: você se sente? Como que você se sentiu quando o Dr. King foi assassinado? Ele tá falando de Martin Luther King, que foi assassinado.
Uhum.
Mesma coisa aconteceu com Malcolm X.
Uhum.
Eles são, acho que, figuras emblemáticas do movimento da luta pelos direitos da população negra nos Estados Unidos, foram assassinados, né? E no caso do Fred, ele o correto é dizer assassinato, porque no ataque que teve à casa dele, foram disparados 100 tiros. 99 eram do FBI e apenas um era do lado que estava sendo atacado.
Vocês têm noção do que é isso? Foi um massacre.
Sim.
Foi um massacre. Deixa eu só entrar na... Porque durante a história, você vai vendo o personagem, o O'Neill, você vai pegando ranço, né? Porque, ele foi coagido. Ah, eu não faria isso, né? Poxa, o cara tá indo contra o seu sua própria gente, né? Eu lembro que quando eu comecei a assistir esse filme, eu peguei um ranço, mas na metade do filme pra frente, eu falei, não, peraí, o que tá acontecendo com ele? E daí, tem aqui, aí eu vou misturar também com o livro que eu tava lendo esse tempo atrás, Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, do Lucas Veiga. Aí ele fala assim, ó, certamente já ouvimos alguém dizer, fulano é preto, mas é racista. Ciclano é preto, mas é mais racista que muito branco. Para se referir às atitudes de pessoas negras em relação a si mesmas e aos demais membros de sua raça. Afirmamos, porém, que não existem negros racistas. O que existem são negros vivendo processos de auto-ódio. Odiar seus traços, odiar a cor da sua pele, odiar a sua história pessoal e a história do povo a qual pertence. Desse ponto de vista, o racismo é um sucesso, porque consegue nos matar afetivamente, simbolicamente, para além ou aquém das estatísticas de homicídio das pessoas negras no Brasil. Ele mata por todos os lados e de múltiplas formas.
Tem uma frase do Paulo Freire que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.
E foi o que aconteceu com ele, porque daí ele começa a ganhar dinheiro, ele tem uma vida boa, ele, opa!
Mas é mais do que isso. O racismo é algo que opera tão forte. Mesmo o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, a transfobia, mas falando do racismo agora, ele opera tão forte, uma coisa tão esmagadora, que a pessoa ela é capaz de odiar a si mesma pela cor que ela mesmo tem. Que é, por exemplo, quando eu não aceito o cabelo que eu tenho que alisá-lo.
Ah, igual aquele livro que a gente leu, O Olho Mais Azul, né?
Nossa, isso é O Olho Mais Azul. Eu tenho um desejo de me tornar aquilo que eu não gosto, que eu odeio. Ou seja, se eu sou uma pessoa negra, né, eu vou me identificar com a pessoa branca, vou querer não virar branco, mas estar naquele lugar. E pra estar naquele lugar, eu faço de tudo.
Inclusive
atentar, enfim, no caso do filme, tentar contra a vida da própria pessoa negra que tá lutando pra me libertar. Então eu não consigo perceber isso. É uma coisa tão triste, é uma coisa tão lacinante na alma da gente. Quer dizer, não sou uma pessoa negra, claro, mas falando enquanto pessoa LGBTQIA+, nesse caso, né?
Uhum.
Então, que é como se eu já... É como quando a pessoa diz assim, quem é que vai, no meu caso, escolher nascer gay? Qual que é o problema de nascer gay, nascer bi, nascer trans? Nenhum problema. A questão é a sociedade e o que o preconceito faz.
Então, e é o que o Lucas traz aqui no livro, né? Ele mata de dentro pra fora, né? Ele já começa minando ali, tem que alisar o cabelo, tem que disfarçar algum traço, sei lá, afinar o nariz, por exemplo, né? E a gente só vai perceber isso quando você faz terapia, quando você se analisa muito, quando você estuda, né? Então, realmente, e o O'Neill ali, ele se deixou envolver. Primeiro começou por ameaça mesmo, e quando ele começou a ganhar dinheiro, que pela primeira vez na vida ele não passava perrengue, eu acho que quem já passou por aperto sabe o quão é difícil você tá com conta atrasada, você não ter o que comer, você tem que uma família pra sustentar, e de repente não tem mais nada desses problemas, sabe? Então, foi fácil julgar de cara ele, mas depois se você para pra olhar a pessoa, o ser humano que tá ali, tanto que ele se mata depois que é feito o documentário, né?
A esposa dele alegou que foi um acidente, mas ele mais de uma ocasião ele entrou na frente de carros na rodovia, certo? E mais de uma ocasião, até no mesmo dia, ele foi impedido de fazer coisa do tipo, então assim, é considerado suicídio.
Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, que é o aparato estatal. O aparato estatal, ou seja, o aparelho estatal enquanto governo, né, por isso aparato estatal, como todo esse... O que é o aparato estatal? É a polícia, é o exército, é os juízes, são os promotores, né, que trabalham em nome do governo, do Estado. No Judas e o Messias Negro, inclusive o título é muito fenomenal, Judas, por causa da relação, né, com o William O'Neill ali, que é o traidor do movimento, que eu acho que trai a si mesmo, inclusive, enquanto pessoa negra, para se libertar, mas que é levado pelo sistema, né, amordaçado, digamos assim, pelo sistema de um jeito psicológico, nesse caso.
Uhum.
E o Messias Negro, enquanto o Fred Hampton, isso?
Uhum.
Isso. Né, que ele vai ir contra o sistema de forma aberta. E esse aparelho estatal legitimado, o que que é? É o investimento de milhões, né, de dólares nas mãos do Edgar Hoover, que foi quem coordenou o FBI durante mais de 40 anos, se não me engano, utilizado para fazer com que, mesmo diante da mídia, a população negra fosse culpada pela própria condição de vida.
é sempre assim. É sempre assim. Aqui no Brasil, recentemente aconteceu, né? A morte de um menino, de uma criança, né? Ah, mas por que que tava na rua de noite, na favela? Porque a mãe não cuida. Não, não tem nada a ver com os policiais brancos que invadiram a favela e saíram atirando em quem não tinha nada a ver, entendeu? Então é sempre assim. Aí vem aquela coisa, ah, não estuda porque não quer, tem escola pública. Aí, lá no livrinho da Djamila Ribeiro, eu tô falando livrinho porque é bem pequenininho mesmo, tá, gente? Muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em um concurso público são romantizados. Daí a gente entra aqui que a gente culpa, né, tanto os negros como pessoas pobres, a estarem onde estão. Travesti entra muito nesse balaio também, né? Uhum. Ah, não tem um emprego decente porque não se qualifica. E por que que não se qualifica? Entretanto, ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplos que justifiquem estruturas desiguais não é só cruel, como também uma inversão de valores, que entra o que o Cris estava falando. Não deveria ser normal que, para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pegar um transporte. Entendeu? Então, não é só, ah, tem escola, é só ir. Não, não é. Às vezes, a criança lá de 14 anos já tá trabalhando o dia inteiro, não tem o que comer, não tem como ir pra escola. E aí, faz o quê? É culpa dela? Ou é culpa do governo que, desde o começo, excluiu e desamparou essas pessoas?
É um aparato estatal, isso tem em qualquer realidade, em qualquer país, né? Por exemplo, a gente tem os grandes exemplos disso no Brasil, que são as favelas.
Uhum.
Que basicamente a gente falou da Lei Áurea, né? A população ela foi empurrada
para as margens,
foi empurrada da cidade, acabaram criando moradias em lugares de certa forma irregular, em questão de segurança mesmo das pessoas, da estrutura da casa, né? E como elas foram despejadas para lá, empurradas para lá e não tinham acesso ao que o Estado deveria fornecer em questão de saneamento, em questão de várias questões básicas que o governo deveria, segurança, educação e tudo mais, né? Acabou se tornando aquelas as comunidades onde existe um alto índice de criminalidade, porque é a realidade daquele lugar. Existe uma questão cultural que diferencia, né? A gente falou de lugar de fala, mas nós, como os brancos, a gente quer lutar por uma realidade que a gente não consegue entender a sua totalidade, porque somos brancos, e ao mesmo tempo a gente não quer invalidar a luta de uma pessoa que vive essa realidade. A gente quer apoiar essa luta, né? Por mais que a gente não enxergue tudo pelo quesito cultural e de vivência mesmo.
Mas acho que isso ultrapassa uma questão simples pra mim. A essência dos direitos humanos é ter direitos.
Sim, simplesmente é ter dignidade.
Por ser humano, ou seja, uma equiparação social para que a gente possa viver num mundo melhor, sem tentar viver sem injustiça, se não sem, mas o mínimo de pobreza possível, porque sem pobreza eu não consigo. Eu acho que eu não vou estar vivo para o mundo sem pobreza, eu acho que eu não vou estar vivo aí. Mas de tentar lutar por um mundo mais justo mesmo. O que a questão é da negritude? Ela é uma pauta, assim como a questão, por exemplo, da exploração sexual tem que ser pauta, assim como a pauta do preconceito de gênero tem que ser pauta, simplesmente porque as pessoas não merecem viverem oprimidas, imbuídas em um lugar cheio de preconceitos, arraigados aí na mente, no coração das pessoas, e que tiram o direito de ir, de vir.
Sem elas terem feito nada. É só por elas terem nascido daquela forma.
Tem uma coisa assim que a gente falou do capitalismo, socialismo e tudo mais, né? Eu acho que um dia a humanidade vai chegar num estado social onde esses ismos sejam diferentes totalmente, né? E a igualdade consiga realmente ser mais natural e existir, né? Porque é loucura que a partir do capitalismo ele diga que vai sempre ter alguém que vai ter vantagem em cima do outro, vai sempre ter alguém oprimido. Isso não é racional. Isso não vai com a questão de direitos humanos. É simples, é básico. Não tem sentido a gente viver por um meio de vida que diga que sempre vai ter alguém oprimido. Seja pela sua cor, seja pelo seu estado financeiro, seja pela sua sexualidade, pelo seu gênero e afins. ponto. É isso. Essa é a verdadeira luta que a gente tem que lutar.
E, de novo, as pessoas merecem ter o direito de ser tratado com dignidade, de viver numa sociedade equalitária, independente de cor, credo, raça, porque são pessoas, gente.
É, somos pessoas, né?
Né?
Eu penso que talvez uma das questões mais fortes no filme, inclusive a gente não falou da questão da mulher no filme, né?
Uhum.
O que eu acho muito, 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 muito importante da questão do gênero é que no filme as mulheres têm um papel ativo também no que eles chamam de revolução ali armada.
Uhum.
Né? De uma revolução que ela... Alguns poderiam dizer assim, ah, mas eles estavam pregando pegar em armas. Sim, óbvio, e tem que acontecer isso. Não tem como pensar em fazer uma a palavra revolução armada. Ah, mas tem casos da Revolução Pacífica com... Gente, outra coisa, outro momento, outra realidade,
poder.
Outro contexto. Então, assim, é importante pensar que uma equiparidade é dar direito para que todo mundo tenha os mesmos direitos e mesmos deveres. No caso da população, eles não tinham direito nem de portar arma.
É absurdo, é absurdo.
E Estados Unidos, como acho que a maioria sabe, ou não, é por constituição, desde a sua fundação, na verdade, desde a sua luta pela liberdade, o porte de arma de todas as pessoas. É um grande problema nos Estados Unidos. É um grande problema deles. Mas como que alguém nos Estados Unidos, um americano, nasceu ali, independente de suas raízes, ele não tem os mesmos direitos segundo a constituição do país? Como?
Porque lá eles fazem algo muito estatal, né? É estatal. Muito... Lá eles fazem algo
regional, né?
Então, tem várias leis. Por isso que o Sul, a região Sul dos Estados Unidos, tem os estados mais ainda racistas, escravocatas, né? Enfim, com esse pensamento escravocata até hoje.
É, o Ku Klux Klan é sulista.
Sim.
É engraçado isso, porque assim, tanto que tem motivos, né? Os Estados Unidos teve sua guerra civil, mas... Ok, o Sul lutava para manter as questões da escravidão e o Sul queria encerrar isso por vários motivos da época, certo? Tem uma série baseada em romance também, né? Que é Lovecraft Country, né? Lovecraft é H.P. Lovecraft, ele é um autor de contos de horror, em sua maioria. Alguém extremamente repugnante em questão de racismo. Já trouxe isso aqui em outros programas que a gente já falou. E esse romance de um eu não sei o nome, depois eu pego ali e comento o nome do autor ou autora, que os seus personagens são negros, que eles estão nessa região sul dos Estados Unidos, acontecendo essa questão ficção de horror. O primeiro episódio da série da HBO Max, eles mostram o que era o horror de uma pessoa negra nos Estados Unidos no sul. Eles chegam numa cidade onde o policial para eles na estrada e fala que se encontrasse eles, negros, dentro de um carro na autoestrada, depois do pôr do sol, ele ia enforcar eles.
Que horror, né?
E o horror do primeiro episódio é eles fugir da polícia antes, sair da cidade antes do pôr do sol.
Acho que o termo Judas, eu não parei pra avaliar ou pra ver em toda a intermedialidade do filme, ou algo assim, mas deve estar espalhado na produção, né, na obra fílmica. Mas o termo Judas, talvez a pergunta que eu faria sobre o Neil ali seria: quando que eu passo a odiar a mim mesmo? Quando que eu passo a odiar o povo da onde eu vim? Né? Ou não sei se eu posso falar o povo, ou a raça, ou a cor, mas quando é que eu não me reconheço mais, né, e não luto mais para a libertação, né, ou seja, quando que eu começo a trabalhar para o opressor?
Eu acho que lá no comecinho do filme a gente vê, né, que ele entra e sai da cadeia, que ele não consegue parar emprego, a dificuldade de sustentar a família, e muito disso vem porque ele é preto.
Eu acho que tem mais a isso, né? Não é algo que é trabalhado muito no filme, né? Mas ele começa o filme roubando o carro de alguém negro, se passando como um agente do FBI. Numa época em que eu vi uma matéria sobre, nessa época, mais especificamente nessa região, eu acho que não chegava a 20 policiais negros em Chicago.
E quando o agente que prende ele, né? O Roy Mitchell, pergunta pra ele por que um distintivo do FBI. Ele pergunta por quê? Daí ele responde assim: ué, porque com o distintivo do FBI você tem todo até o exército americano atrás de você, né?
Você tem mais poder atrás de você do que uma arma.
Do que uma arma. Porque é branco. Questão de pessoas brancas, né?
Sim. Então, vamos encerrar por aqui. Eu acho que tem muito mais que a gente pode falar, mas a gente traz nos próximos podcasts. Assistam um filme, debatam aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, no sentido de debater, porque a história é triste demais.
Recomendem também pra gente outras obras que tratam do assunto.
Isso.
Sobre outras perspectivas, ou a mesma, só que trazendo outros fatos também, né? Pra gente poder gravar outros podcasts.
E curtam as mídias sociais. Anunciem o nosso site /blog do Medium. impériosagrados.com.br, os nossos Instagrams, impériosagrados, @yeseditora, e sonhem com a gente.
Pra encerrar, eu vou ler a letra de uma música de uma banda que eu amo muito e, por coincidência, tem o mesmo nome do movimento do filme, que é o Black Panther. Vão querer te dizer qual é o seu lugar, vão querer te convencer a não acreditar. É preciso entender, não vão te aceitar, nada pode nos deter, eles que lutem. Não tem joia do infinito, não tem esfera do dragão, não tem gênio da lâmpada, não tem padrinho, não tem varinha de condão. Só existe a vontade de chegar, a imensa vontade de chegar, coragem para continuar, andar com fé não costuma falhar. Poucos com muito, muitos com tão pouco. Seus sonhos aqui não valem nada. No fim, me diz, quem é que paga? Vão querer te dizer qual é o seu lugar. Vão querer te convencer a não acreditar. É preciso entender. Não vão te aceitar. Nada pode nos deter. Eles que lutem.